Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. A gente continua longe dos nossos estúdios fazendo o nosso programa de casa por causa do isolamento social necessário. Mas a gente segue falando de livros. Hoje, dicas de leitura para a quarentena e uma entrevista com quem faz literatura. Sigam conosco. No programa de hoje, Luiz da Gama, Paulo Freire, Leandro Gomes de Barros, Patativa do Assaré, José Carlos de Melo, autor de Os Tempos de Getúlio Vargas e de Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. A editora Sesc acaba de lançar uma reunião de textos do baiano Luiz da Gama, jornalista e advogado negro, responsável por libertar mais de 500 escravizados pela via judicial. Alforreado aos 17 anos, Luiz da Gama foi autodidata e teve o título de advogado reconhecido pela OAB apenas em 2015. O livro, organizado pela pesquisadora Lígia Ferreira Fonseca, reúne seus textos publicados na imprensa paulista e carioca dos anos de 1860 a 1880, contextualizados e atualizados para os dias atuais, que mostram como o domínio da palavra dirigida a todas as camadas da população foi uma poderosa arma em defesa dos direitos humanos. A Paz e Terra, selo da editora Record, está lançando Política e Educação, reunião de ensaios de Paulo Freire, escritos em 1992. Trata-se de uma reflexão político-pedagógica, nas palavras do próprio intelectual, um dos mais importantes da história brasileira, com enorme reconhecimento internacional. A nova edição do volume ganhou prefácio assinado pelo sociólogo Venício de Lima. Em um dos trechos do livro, Paulo Freire escreve: imoral é a dominação econômica, imoral é a dominação sexual, imoral é o racismo, imoral é a violência dos mais fortes sobre os mais fracos, imoral é o mando das classes dominantes de uma sociedade sobre a totalidade de outra, que deles se torna puro objeto com sua maior ou menor dose de conivência. São informações do site Publish News, especializado no mercado editorial. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um tocador de podcast. Chegou a hora da conversa de quarentena.
Uma das melhores tradições desse Brasil tão plural chega agora no Autores e Livros. Cultura popular alçada à literatura de alto valor poético, basta que se leia ou se ouça desprovido de preconceitos. Nossa conversa agora poderia se dar em versos, se eu tivesse talento para isso, até mesmo improvisados, como costumam fazer os poetas populares que andam por esse país afora. Poesia popular, literatura de cordel, é esse o nosso assunto. O gênero tem origens na tradição dos trovadores medievais que andavam pelas cidades declamando, denunciando as injustiças e o tanto de patético que há no poder, mas também com espaço para os feitos épicos, para os heróis verdadeiros ou míticos. No Brasil, essa forma de poesia foi se disseminando a partir do século XVIII, trazida pelos portugueses. Conforme as cidades foram crescendo, repentistas e violeiros popularizaram seus versos. O registro escrito começou a ficar comum um século depois, com a chegada da imprensa ao país. É a poesia de cordel que tem esse nome, porque poemas encadernados costumeiramente são exibidos em cordas, como roupas presas em varais. Alguns cordelistas alcançaram o reconhecimento devido aos grandes poetas, como é o caso do paraibano Leandro Gomes de Barros, nascido em 1865 e que é autor de versos como esse aqui. Se eu soubesse que esse mundo estava tão corrompido, eu tinha feito uma greve, porém não tinha nascido. Minha mãe não me dizia: a queda da monarquia, eu nasci e fui enganado para viver neste mundo magro, trapilho, corcundo, além de tudo selado. Outro grande poeta é o cearense Patativa do Assaré, que nasceu em 1909. Ele é autor de textos de forte carga social, como esse aqui, olha. Uma vez que o conformismo faz crescer o egoísmo e a injustiça aumentar em favor do bem comum, é dever de cada um pelos direitos lutar. Por isso vamos lutar, nós vamos reivindicar o direito e a liberdade, procurando em cada irmão justiça, paz e união, amor e fraternidade.
Mas eu chamo para essa nossa conversa o colega Adriano Faria, que é apresentador do Conexão Senado, que vai ao ar todas as manhãs aqui na Rádio Senado. Ele conhece muito poesia de cordel, ele mesmo é um poeta, capaz de juntar jornalismo e cordel nas mesmas letras. Mas isso ele vai contar aqui para os nossos ouvintes. Adriano, muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho da poesia de cordel, da sua experiência com a poesia de cordel, da importância dela para você e para o Brasil, para a nossa cultura.
Marcão, muito obrigado aí pelo convite, né, de participar do Autores e Livros. Primeiro, eu queria só dizer que foi generosidade sua me chamar de poeta. Eu sou só um curioso em cordel. Eu sou apaixonado por cordel e, com isso, eu fui tentando fazer alguma experiência pessoal, mas estou longe ali dos poetas mesmo, ali aqueles craques do cordel. Mas, já respondendo a sua pergunta, o cordel é a poesia raiz do Brasil. É a poesia que nasce no interior do país, fora dos grandes centros, então fora daquele modelo, talvez ali muito arrumadinho. É a poesia da popular. É o pessoal que tem o sofrimento na Caatinga, no Nordeste, e aí ele tenta expressar esse sentimento usando humor, usando o palavreado próprio da região, e isso enriquece muito a nossa cultura. Eu nasci aqui em Brasília, então eu fui pela primeira vez no Nordeste, eu tinha mais de 20 anos. O fato é que a literatura de cordel, você passa a entrar ali no dia a dia da pessoa que mora ali no interior do Nordeste, que procura expressar por meio da poesia a sua realidade de uma maneira bem humorada, com linguagem regional. Esse é o cordel.
Verdade, Adriano. Você falou do humor, essa é uma característica presente na cultura popular de modo geral, no cordel em particular, mas a gente também tem uma variedade enorme, temática enorme, né? Há muita crítica social, crítica política. Como eu disse, o cordel também sempre procura colocar o poder no seu devido lugar, né? Mostrando o que ele tem de ridículo, o que ele tem de autoritário, muitas vezes. Então é isso também, né? Você também concorda com isso?
Concordo. E a gente tem a grande expressão aí do que você falou, Patativa do Assaré. Se você quiser começar com cordel, se você nunca viu cordel, já quer se apaixonar de cara, amor à primeira vista, vai no Patativa do Assaré, que não tem erro. É famoso não só no Brasil, mas no exterior. Já foi objeto de várias teses de literatura. É fantástico, Patativa do Assaré. Também a gente pode citar outros, por exemplo, o Arievaldo Viana, que faleceu recentemente, ele é do Ceará, fazia um trabalho muito interessante de alfabetização de adultos usando cordel, ele mesmo se arriscava no cordel, e a gente tem o próprio Ariano Suassuna também, que é outra expressão da literatura do Nordeste, que também entrou na linha do cordel, tem vários trabalhos deles.
O Ariano mostra como não há esse limite que às vezes querem impor entre uma arte superior e a arte popular, porque ele é um sujeito reconhecido pela academia, como um grande escritor, um dos maiores que o país já teve, foi um homem de enorme erudição, mas sempre com esse olhar para a cultura popular, né? Você citou aí o Patativa, mas eu queria que você deve ter separado aí algum trechinho, um cordelzinho desses autores, que o cordelzinho já sou eu falando aqui de uma forma talvez pejorativa, né? Você vê como a gente vai incorporando esse sentimento de, às vezes, de um certo menosprezo pela cultura popular. Então, são grandes poetas, isso é que a gente tem que perceber, e o Adriano vai ler alguma coisa para mim aí que vai provar isso.
Pois é, temos uns milhares de autores, né, que têm aqueles seus livrinhos, né, a literatura de cordel, o nome vem disso, né, os livrinhos com xilogravura são pendurados em cordas, né, nos mercados municipais. Eu queria citar um aqui, o JB, é um dos que se aventuraram para contar as aventuras do Seu Lunga. O Seu Lunga era um personagem real, era uma pessoa que morava em Juazeiro do Norte, era um sucateiro, também ali tentou se arriscar na política, ele morreu tem uns 5, 6 anos, e o Seu Lunga é conhecido como o campeão do mau humor. E com base nesse mote, aí o pessoal fez uma infinidade de livros. Eu tenho pelo menos aqui comigo na minha coleção uns 10 livros do Seu Lunga, dos mais diferentes autores. E dizem que ele não gostava, claro, ele não gostava de nada, e, inclusive dessa fama dele. Eu queria citar aqui do JB que ele escreveu os projetos do Seu Lunga para quando for prefeito. O Seu Lunga, ele não levava desaforo para casa, detestava pergunta besta, e em cima disso o pessoal surfava, digamos assim. E aí, um dia que ele era candidato a Juazeiro, aí vem a história, né? Eu vou contextualizar e começo a perguntar para ele, os eleitores. Aqui o JB usa setilhas, né? Que são versos de sete, são estrofes de sete versos. Vai investir na saúde? Lhe perguntou Zé Vidal. Falta doutor e remédio, e o paciente vai mal. Seu Lunga disse por mim, cada um terá seu fim lá mesmo no hospital. E a rua Santa Luzia, o senhor vai asfaltar? Lunga disse, aquela rua, vou mandar esburacar, para quando tu passar nela, levar uma escorregadela para deixar de me afobar. E por aí vai. E aqui tem outro autor ainda sobre o seu Lunga, que é o Zé do Jati. Ele também fala do seu Lunga, ele usa cestilha. Aí são estrofes de seis versos, né? A segunda, a quarta e a sexta tem a rima. No enterro de um primo, essa cena aconteceu. Um irmão emocionado a seu Lunga comoveu. Disse, é verdade mesmo que o primo Ivo morreu? Lunga, morreu não. É que tu é emotivo. É nós aqui abestado. E nesse caixão tá Ivo, se fingindo que tá morto para ser enterrado vivo. Ele não levava desaforo para casa, não admitia pergunta besta e tentaram uma vez entrevistar o tal do seu Lunga e ele, rabugento que só... Ele dizia que não gostava dessa fama, disse que era uma fama injusta, digamos assim.
E é um prato cheio para essa literatura popular, né? O personagem popular. Acaba sendo de qualquer que tem isso, né? Não existe uma propriedade sobre os personagens. Embora tenha existido a pessoa, já é um personagem mítico da cultura nordestina, um cara rabugento, interiorano. E ele está presente em cordéis de diversos autores. Isso é uma característica também do cordel, né? Todos falam dos mesmos personagens e tal, e não há problema nisso, não há direito autoral nesse sentido, né?
E fala sobre qualquer assunto que você quiser, o cordel tá fazendo. Releitura de clássicos da literatura, assuntos do dia a dia, por exemplo, histórias infantis, João e Maria... Joãozinho e o Pé de Feijão, Alice no País das Maravilhas, tem a versão tradicional, né? E tem a versão cordel, que aí é o barato.
Outra questão aí, você falou do formato do cordel, né? E chama cordel exatamente, tá ali naquele varal, né? Tá pendurado na corda, mas e a xilogravura tá sempre presente, o que é também uma característica de você juntar duas expressões da cultura, especialmente nordestina, né? Da cultura popular, num produto só, né? Que é essa poesia oral, declamada, e com essa temática popular, com a arte popular, a arte plástica popular, que é a xilogravura. E, às vezes, isso gera produtos muito bonitos, né? Você coleciona, Adriano?
Coleciono aqui, ó. Tem a minha coleção aqui, ó. É um casamento perfeito, xilogravura com literatura de cordel. Não tem mais tipicamente regional do que isso.
Queria também que a gente tocasse no assunto aqui, já para nos encaminhando para o final. O Adriano vai falar, ele modesto, mas ele vai falar. Ele tem uma reportagem, inclusive premiada, toda feita em cordel, tratando de um tema extremamente sério, que é a tragédia com o Césio em Goiânia. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, quanto tempo durou para você fazer, que você citasse um trechinho, se você puder, desse material. Eu nem combinei isso com você, mas eu acho que você vai poder recuperar isso para a gente, porque também mostra essa capacidade do cordel falar de assuntos sérios, de denunciar questões que são urgentes. Eu queria que você dissesse, Adriano, como é que foi o processo de elaboração dessa reportagem, por que você optou em fazê-la com versos de cordel, né? Com esse tipo de linguagem, qual o trabalho que ela deu, se deu mais trabalho do que uma reportagem convencional, e que você lesse para a gente um pedacinho, relembrasse para a gente um pouquinho.
Marcão, foi um trabalho, sim, muito marcante, né? Eu tive muita satisfação de fazer, foi o primeiro trabalho que eu fiz usando o cordel, e isso foi em 2007, quando a tragédia do Césio 137 estava completando 20 anos. Foi uma tragédia que marcou muito, principalmente a cidade de Goiânia, mas teve repercussão mundial, foi um ano depois da tragédia de Chernobyl, quer dizer, foi uma coisa assim que teve um transtorno imenso na vida de milhares de pessoas. E no Senado, por ocasião dos 20 anos, alguns trabalhadores que faziam parte do consórcio interrodoviário municipal, ou seja, construíam estradas, eles foram convocados na época pelo governo, sem saber o que estavam fazendo, sem saber para fazer o quê, para limpar a radiação naquele primeiro momento em que o Césio se espalhou ali por Goiânia. Então eles foram para lá pensando que iam fazer um trabalho de limpeza normal, mas na verdade estavam lidando com elementos radioativos. Resultado. Tempos depois, alguns imediatamente, outros anos depois, começaram a desenvolver as sequelas da radiação. E eles queriam uma reparação nisso e vieram ao Senado pedir apoio dos senadores para alguma pensão vitalícia, né, para eles. E aí eles estavam passando em frente à portaria da Rádio Senado. Aí a Nara Ferreira, nossa colega da Rádio Senado, o pessoal veio aqui fazer esse pedido: você não quer entrevistar eles? Aí eu trouxe eles para o estúdio da rádio. A gente bateu um papo com uns 4, 5 deles, contaram as experiências deles de cortar o coração. Aí depois, com aquele material, eu falei: gente, o que eu posso fazer aqui com esse material? Eu podia fazer um contraste aqui da poesia do cordel com o drama deles. E aí surgiu o especial, demorou alguns dias, porque como eu não sou poeta, não sou cordelista, o cordelista ele chega...
Achava que não era, né?
E ele já bola o cordel, já vem na cabeça dele toda a história, e para mim não, eu tive que trabalhar estrofe por estrofe e por aí vai. Então vamos lá. Aqui no começo a gente tem que contextualizar o assunto, né? Não, é uma reportagem, você não pode entrar direto. Começa assim: que você se prepare para o que vai ouvir em seguida. É muito triste essa história que retrata experiência sofrida. E para ajudar na memória, uns versos que expõem a ferida. É um relato de heróis que poderia ter final feliz. Mas a realidade é diferente, não porque o destino não quis. O que acontece com essa gente é mais uma injustiça neste país. E aí são estrofes de 6 versos, né, rimando segundo, quarto e sexto verso, e aí eu começo a contar a experiência de cada um. Então aqui mais para frente tem a experiência do Pedro. Pedro Alves Moreira, eu lembro até hoje a fisionomia dele, foi um dos que mais sofreram sequelas, e ele tem muita revolta de que foi chamado para um serviço, não sabia o que era e contaminou ele e a esposa com radiação. Levava o macacão para casa... A esposa botava na máquina de lavar e aquilo contaminado com césio-137. Pedro Alves Moreira também foi na área contaminada. Ele denuncia algo muito grave. Não havia proteção, não havia nada. Para acessar o local, nenhum entrave. Sem macacão, só com pá e enxada. Quem não deixa o Pedro mentir é o Teodoro Juvenal. Consertava caminhão e trator, com césio se deu muito mal. Ele ia reparar o motor... e não sabia que havia algo anormal. E entre esses versos, você vai revezando com as falas deles. Eles vão contando a experiência deles, e é um relato muito marcante, isso marcou muito. E aqui mais uma só, Marcão, para não cansar aí o nosso ouvinte, né? Como se isso não bastasse, tem a história do Onofre Moreira. De césio se contaminava, ia para casa daquela maneira. A roupa era a mulher quem lavava, mas não sabia que fazia besteira. Tem a história do Onofre contando que a mulher dele também sofreu as consequências do sédio.
É isso, então é uma tragédia que afetou as pessoas do povo, contada na forma da poesia do povo. Parabéns, Adriano, mais uma vez por esse trabalho. Obrigado pela conversa e até uma próxima.
Obrigado, viu, Marcão? Foi um prazer conversar com você. Parabéns aí pelo Autores e Livros, e eu já fico aguardando o convite para falar mais de literatura de cordel. Um novo convite para a gente bater outro papo. Abração, meu amigo.
Virá. Um abraço.
Então chegou a hora da nossa tradicional entrevista com quem faz literatura. Convidado de hoje, da professora Margarida Patriota, é José Carlos Melo, autor de Os Tempos de Getúlio Vargas e de Não Encontrei Passado, Tenho Que Voltar, seu último romance.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o engenheiro civil baiano José Carlos Melo, que após ter sido vice-presidente da Gol, ocupado altos cargos de gestão e escrito vários livros sobre planejamento de transportes, deixou o mundo dos negócios em 2011 para se dedicar à literatura. José Carlos Melo é autor dos livros Os Tempos de Getúlio Vargas, Cão de Pavlov, As 10 Vidas do Senhor Cardano, As Desventuras de Ramon Casas, e seu último lançamento é o romance que se intitula Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. Nós vamos conversar agora com o autor. José Carlos Melo, como foi se aposentar dos negócios e começar a escrever, de início, eu acho que biografias e livros de ficção?
Olha, Margarida, eu passei a vida toda lendo muito, lendo de maneira diversificada. No meu tempo de engenheiro, eu publiquei alguns livros sobre meu campo de conhecimento. Mas o objetivo era, algum dia, era me dedicar apenas à literatura, à ficção, à história, misturar tudo isso. E em 2009 eu mudei radicalmente de vida. Eu passei a escrever, somente escrever. O primeiro, como você já disse, foi Os Tempos de Getúlio Vargas. É um panorama dos tempos do Getúlio e dele mesmo, através dos seus diários, que são meticulosos, feitos ao longo de 12 anos, e que expõe quem é o verdadeiro Getúlio. É interessante, ele escreveu um diário para a história, ele não escondeu quem ele é. A partir daí eu fui escrevendo e não parei mais.
Agora, por que escolher Getúlio Vargas como seu primeiro tema, assim, quando você começou a se dedicar à literatura?
Diários de Getúlio Vargas, eles foram publicados depois da morte de Simões Lopes Neto, eterno presidente da Fundação Getúlio Vargas. Quando ele morreu, finalmente a Fundação, o Conselho, autorizou a publicação dos diários. São dois volumes, talvez mais de 1.200 páginas, onde ele meticulosamente descreveu toda a vida dele durante 12 anos, de 1930, quando ele virou ditador, a 1942, quando o Brasil foi para a guerra, num ato de incoerência dele. E por pressão do Roosevelt, principalmente, do presidente americano, ele acabou indo à guerra. É claro que, como político, ele tirou proveito disso, mas ficou registrada a incoerência e ele mesmo disse que não havia mais sentido em prosseguir o diário. Então, e eu conheci, convivi, trabalhei com muita gente dessa época, pessoas mais velhas do que eu, e conheci, inclusive, o que impediu a publicação do livro, é o presidente, desde a fundação até a sua morte, de Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, Simões Lopes. Nesse diário, o Getúlio conta as relações amorosas que ele tinha com a mulher do seu jovem secretário, o próprio Simões Lopes. Bom, e eu já vinha rabiscando isso há muito tempo. Aí, como escrever, tentar fazer literatura é um ofício em tempo integral, eu resolvi dar uma guinada na vida, correndo os riscos que envolviam uma decisão dessa. E larguei tudo que fazia, que fiz a vida inteira, e comecei por aí, pelo livro do Getúlio.
Passaram a motivá-lo, a interessá-lo. Poderia fazer uma sinopse assim rápida?
Olha, o segundo livro chamou O Cão de Pavlov. Foi inspirado em que eu fui vendo ao longo da vida, nas grandes empresas onde eu fui consultor, fui dirigente e tal, aposentadoria prematura dos executivos. 60 anos, no máximo, um executivo de uma grande empresa, ele está liquidado. É como se fosse um sujeito absolutamente inútil. E ele que passou anos fazendo uma carreira bem remunerada, com viagens, hotéis fantásticos e tal, ele de repente cai num enorme vazio. E ele tem que ser descondicionado, como o cão de Pavlov. Quer dizer, ele foi condicionado, Pavlov não previu a descondicionamento do seu cachorro e os executivos também não previram. E aí vem uma vida de tristezas, frustrações.
O que nos pode adiantar sobre esse seu livro mais recente? Não encontrei o passado, tenho que voltar.
Esse livro, ele se passa num hotel, um hotel modesto, um hotel desconfortável, com poeira, mal cuidado. Aqui tem uma proprietária que recebeu numa herança o prédio, um prédio de mais de 100 anos, e ela transformou num hotel. Deveria chamar pensão, mas ela chama hotel. E seus hóspedes são todas pessoas que tiveram um passado. O velho que a gente vê na rua e imagina que ele sempre foi velho e nunca teve um passado. E nesse hotel, nessa decadência da vida deles, do próprio hotel, da dona do hotel, apresento o que eles viveram, o passado, sonhos que passaram, que abandonaram, lutas, etc. Também sempre procurando um humor no meio da tragédia, né?
E o que poderia nos dizer a respeito do título da obra, sem contar
a
história?
Olha, o título, o personagem principal que nos conduz ele é obcecado com o passado dele, um passado que ele imagina muito trágico por histórias que ele ouviu. E ele levou uma vida de plenitude, era um cientista conhecido, ele tinha honrarias e tudo. E agora que ele está muito velho, abandonado, sozinho, morando no hotel, chama Hotel Versalhes, ele resolve procurar o passado, mas não como se fosse uma história, uma abstração. Não, ele quer, o passado dele é como fosse algo tangível, tocável, como se alguém tivesse perdido um livro, uma mala, e ele quer encontrar esse passado que na mente dele é mais material do que espiritual. E as tentativas são infrutíferas, até pelo horário, pela idade dele, pelas doenças que ele já tem, pela dificuldade até em se deslocar para chegar ao ponto que ele acha que onde começou a vida dele, a tragédia dele. E finalmente ele chega. E aí não tem mais nada o que fazer, ele descobriu, encontrou o passado, ele não expressa nem alegria nem frustração. Ele descobriu o que seria a origem dele, né? Que ele chama passado. E numa dessas tentativas ele foi resoluto, era frio, era inverno, tinha neblina, e ele com dificuldade, caminhando, ele foi encontrar o passado. Chegou muito, muito perto, mas não deu para prosseguir, a saúde não permitiu, a idade não permitiu, o clima não permitiu. Aí ele volta para a pensão lá, para o Hotel Versalhes, e ele diz para os companheiros dele: não encontrei o passado, todos estavam aguardando essa notícia, ele foi buscar o passado. Não encontrei o passado, tenho que voltar, né? Daquela maneira que eu falei. Era alguma coisa perdida, mas não como a gente chama o passado, um pedaço longínquo da nossa história.
Ótimo, então sucesso, então. Olha, muito obrigada pelo depoimento aqui.
E obrigado por essa oportunidade.
Acabamos de conversar com o engenheiro civil e escritor baiano José Carlos Melo a respeito do último livro de sua autoria, que se intitula Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar, um lançamento da Octavo Editora. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.